rniucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu o cachê.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:02. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Excelente tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora. É quarta-feira, meio da semana, dia 25 de agosto de 2021. Seguimos juntos até às 17 horas com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos dar uma olhadinha como está São Paulo agora? Essa é a Avenida Paulista, dia quente, sol, faz 30 graus neste momento. E o trânsito, como de costume no final de tarde, começa a ficar um pouquinho mais carregado no sentido Consolação. Já sentido Paraíso, flui tranquilamente. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
A CPI da Covid ouve Roberto Pereira Ramos, presidente do Fibbank. Empresa buscou viabilizar compra da Covaxin com emissão de carta fiança à Precisa Medicamentos. Renan Calheiros inclui mais 3 nomes na lista de investigados pela CPI da Covid. Relator da comissão anunciou a inclusão de Roberto Ferreira Dias, Francisco Maximiano e Emanuel Cattori na relação de 18 nomes. Ministério da Saúde anuncia a terceira dose para idosos imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro. Em São Paulo, o governador João Dória prevê vacinação ainda mais cedo, para 6 de setembro. O Amapá registra apagão em 13 das 16 cidades do estado. Queda de energia também afeta a capital de Roraima, que fica no escuro por 2 horas. Para a Olimpíada de Tóquio, o Brasil conquista 4 medalhas na natação. No goalball, time masculino vence Lituânia, atual campeã. São 4 horas e 4 minutos. A CPI da Covid ouve hoje Roberto Pereira Ramos Júnior, diretor-presidente do Fibbank. A empresa ofereceu garantia financeira de mais de 80 milhões de reais em um contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da Covaxin. E é para lá que vamos agora no Senado em Brasília acompanhar um trecho da sessão.
Ok?
Obrigado, senhor presidente.
Tá bom? E em relação à senhora Zenaide, na próxima sessão a gente vota para votar. Senadora Elisiane Gama, por favor.
Senhor presidente, muito obrigado. Os meus cumprimentos, inclusive em relação aos requerimentos que Vossa Excelência encaminha agora. Senhor Roberto, para que fique claro, o senhor já está aqui algumas horas nesta comissão, mas para que fique claro, o senhor hoje na Fibbank, o senhor é diretor-presidente. O senhor não é sócio da empresa ou o senhor é sócio da empresa?
Apenas diretor-presidente, um funcionário.
Então o senhor não tem sociedade com a empresa. Nessas demais empresas... Não, ele não é sócio da empresa, ele é diretor-presidente da empresa, ou seja, ele é um funcionário da empresa, ok? O senhor também participa, aí agora, como sócio na empresa Oxy Business Consultoria, ok? Confere. Também numa barbearia, que é a Barber e Cop, eu acho que deve ser Cooperação, sei lá, Barbearia Limitada. Também o senhor integra e é sócio também na Trade Fair, Importação e Exportação Limitada, é isso?
Sim.
Nessas demais empresas, o senhor também tem rendimentos mensais?
A Trade Fair, ela está inativa, baixada. A Ox Business, ela está inativa. E a barbearia, apesar de em funcionamento, eu não tenho retirada alguma.
Ou seja, hoje o senhor recebe apenas o valor de R$4.000 e mais alguma participação no Fibbank. É isso?
Assim como eu me comprometi com essa comissão, eu vou fazer o apontamento de todos os meus recebíveis.
Não, mas só me diga, não precisa dizer o valor, não. O senhor recebe, além dos R$4.000, o senhor tem outra participação também junto à Fibbank, é isso? Ou o senhor não tem nenhuma participação, já que o senhor não é sócio dela?
Remuneração variável.
Remuneração variável que o senhor vai informar a esta comissão. Senhor Roberto, veja bem, a gente percebe então claramente que o senhor funciona como alguém que assume os problemas da Fibbank, ou seja, o senhor ali uma espécie, durante toda a nossa caminhada eu começo a perceber isso, é como se fosse um teste de ferro ali, o senhor assume a responsabilidade de uma empresa que tem no seu capital social um valor bilionário, né? Maior do que uma grande maioria esmagadora das empresas do Brasil.
Elisiane Gama é a senadora que está neste momento fazendo os questionamentos.
O deputado Ricardo Barros, ele diz o seguinte, quando se referia a Marcos Tolentino. Marcos Tolentino é um amigo pessoal, dono da Rede Brasil Televisão. Eu tenho rádio há 40 anos e sempre nos encontramos nos eventos de radiodifusão em todo o Brasil. O líder do governo, Ricardo Barros, é amigo pessoal do Tolentino, que tem uma relação direta com a Fibbank. Eu pergunto ao senhor, o senhor teve encontros ou o senhor tem alguma relação com o líder do governo, Ricardo Barros?
Nenhuma.
O senhor nunca falou com ele?
Não, senhora.
Nunca reuniu com ele?
Não, senhora.
Nós não vamos encontrar no seu telefone conversas ligadas a ele?
Fique à vontade.
Em relação ao Tolentino, como é a sua relação com ele? O senhor tem conversas com ele, tem encontros com ele?
Tenho conversas com ele, já que o Fibbank também fornece garantias a processos que ele é o autor.
Ou seja, a Fibbank, que tem tudo que nós já levantamos aqui do ponto de vista de sociedade, de participação, e aí em cima de uma situação extremamente, eu diria, fake, porque os dados não são compatíveis com a realidade. A gente vê muita fragilidade, não é? De forma muito precária, na verdade, tanto a montagem da empresa quanto o patrimônio da empresa. Absolutamente precário. São empresas que não existem, volumes financeiros que não existem, quer dizer, dados que são questionados e aí claramente, na verdade, fraudados. pelos dados e documentações que nós temos até o presente momento. E um dos sócios da empresa é exatamente filho de um ex-sócio do Marcos Tolentino. E aí a gente começa a ver, senhor Roberto, uma relação. Você tem aqui o quê? O Fibbank, que dá uma carta fiança para uma empresa, que é a Precisa, no dia 17 de março, ou seja, ela dá uma garantia para uma empresa, dias depois que essa empresa já fez um contrato com o governo federal, em tese, com uma garantia, que teria sido dado pela sua empresa. Você vê tudo errado, prazos, documentação, que, aliás, nem que ela fosse dada antes, ela não estava dentro da legislação que o Ministério da Saúde, na verdade, oferece. E aí a pergunta, na verdade, que a gente faz, como o Ministério da Saúde admitiu esse tipo de garantia? Como o Ministério da Saúde admitiu empenhar um orçamento de R$1,6 bilhão com uma empresa cuja garantia está totalmente em cima de documentos e de questões precárias, aliás, até fraudada, porque você tem uma carta garantia que vem depois da data do contrato. Eu pergunto ao senhor, nesse intervalo de tempo, não foi questionada, por exemplo, pelo próprio Ministério da Saúde, a empresa de vocês, acerca dessas garantias? Em nenhum momento ninguém do Ministério da Saúde procurou a empresa?
Nunca tivemos contato com o Ministério da Saúde.
Nenhum documento de vocês nunca foi questionado?
Nenhum.
Ou seja, o Ministério da Saúde admitiu todos os documentos que vieram de vocês. E aí o que é que você tem diante disso? Uma empresa Precisa, que teve o seu contrato assinado por quem? Por Roberto Dias, que é um apadrinhado do Ricardo Barros, que é exatamente o líder do governo. Então você vai vendo, na verdade, que tem uma coisa relacionada com a outra. A taxa que a Precisa pagou a Fibbank para essa garantia foi de fato de R$350 mil ou foi um outro valor?
Na realidade, R$500 mil, sendo a entrada R$350 mil. A segunda seria 30 dias após.
Ou seja, vocês receberam o valor de R$350 mil. Foi creditado
para
a empresa de vocês.
Sim, senhora.
Agora, veja bem, a empresa de vocês tem hoje uma ação na justiça que é feita pela construtora GCI, que ela faz um pedido de R$831 mil. Eu tenho conhecimento, naturalmente, dessa ação, né? Que faz aí um pedido de R$831 mil em relação à Fibbank, exatamente por irregularidades. No processo de execução, olha só como ele se refere ao Tolentino. O Marcos Tolentino é um articulador tarimbado e profissional de uma série de fraudes e golpes, que tem como finalidade lesar terceiros de boa-fé em benefício próprio, que usa suas empresas com desvio de finalidade e confusão patrimonial, de fato, uma verdadeira confusão patrimonial, criou uma rede de empresas e negócios especializadas em enganar, principalmente firmas que tenham dívidas em aberto perante o fisco e que estejam em busca de garantias para serem apresentadas em processos administrativos ou judiciais iniciados pela Fazenda Pública. E aí vem falando uma série de situações e diz o seguinte: Marcos Tolentino é titular de um sem número de sociedades empresariais. Nem todas estão formalmente em seu nome. Diversas delas encontram-se registradas em nome de pessoas próximas a ele, como seu sogro, sua sogra, sua esposa, seu irmão ou até outras pessoas próximas que ele representa. Na verdade, a ação na justiça mostra o verdadeiro emaranhado de empresas, reunindo toda a família dele de sogro, mulher, pai. É uma coisa extremamente complexa. E no meio de toda essa complexidade, fraude. E no meio de toda essa complexidade, golpes. E o pior, sabe, senhor Roberto, é dando garantia para comprar aquilo que era a esperança do povo brasileiro, que era a vacina. Eu quero dizer para o senhor aqui, na verdade, deveria aproveitar essa oportunidade, senhor Roberto, para falar a verdade. Porque veja bem, aqui nós estamos aprofundando a investigação. E como eu disse, o senhor me parece um testa de ferro. A empresa não é sua, a movimentação é milionária, buscando inclusive recurso público para isso. E no final das contas, Eu não sei se essas pessoas vão fazer com o senhor o que o senhor está fazendo com elas. Porque o senhor está protegendo claramente. Porque o senhor Marcos Tolentino, que é o dono desta empresa. Que, aliás, está ancorado pelo Ricardo Barros. É por isso que veio tudo de qualquer jeito, sabe? Foi colocado tudo aí com números exorbitantes. Aquela coisa, eu tenho Costa Quente, vai me ajudar, vai me ancorar e não vai acontecer nada comigo. É exatamente isso que está acontecendo. Mas ao final de tudo isso, porque no aprofundamento da investigação, eu tenho plena convicção que eles não farão o mesmo com o senhor. Porque quem ganha R$4.000, quem não tem participação societária, mas que está na linha de frente de tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma. O senhor se permite ser usado. O senhor se permite ser instrumentalizado. E o senhor não é mais uma criança. Como o senhor não é mais uma criança, o senhor também será responsabilizado por tudo isso. E quero finalizar dizendo que o nome desta empresa é um escárnio à população brasileira. Quando uma empresa, ela cria no seu próprio nome um nome que na gíria americana é mentira, ou seja, é uma empresa fake, com uma garantia fake, com uma vacina fake que não viria com a Precisa, diante de um governo que também é fake. Porque, infelizmente, o que esse governo deveria fazer para a população brasileira não fez. E, infelizmente, não está fazendo, que é exatamente buscar vacina para a população brasileira. O tempo aqui desta CPI está finalizando, porque os nossos prazos, de fato, estão acabando. Mas a gente já conseguiu, e eu diria hoje, já conseguiu cumprir um grande papel para a população brasileira, porque a gente conseguiu obstruir exatamente esse derramamento de dinheiro público para buscar o que não viria para o Brasil, que era a vacina. Foi assim com a Covaxin, porque fecharam um volume financeiro e não entregariam. Foi assim com o caso lá da Davat, que se responsabilizou, estava buscando ter 400 milhões de doses, vendendo um...
Bom, daqui a pouquinho a gente volta a transmitir ao vivo a CPI da Covid sobre a situação da Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente conversa agora com a advogada especialista em Direito Constitucional, a doutora Marilene Matos. Boa tarde, Marilene. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kalina.
Bom, vamos lá. Até o momento, na sua opinião, doutora, a comissão cumpriu de fato com o papel...
A CPI, você fala?
Sim.
Sim, na minha opinião, sim. Está sendo investigado, as providências estão sendo tomadas, pessoas estão sendo ouvidas, fatos estão sendo apurados. A função da CPI é justamente uma função investigatória. É uma função apuratória, uma das funções mais relevantes do parlamento de investigar, de fazer o controle da administração pública.
Mas, doutora, até esse momento, tem prova suficiente de que houve aí negociações erradas, de que houve intermediários de fato, de que o governo tem culpa, o executivo tem culpa em algum momento? Existem provas concretas que possam, de alguma forma, incriminar algum dos poderes ali?
Nossa, mas é uma pergunta bem complexa, né, Kalina? Eu acho que existem indícios... A CPI ela tem a função de investigar, mas quem vai decidir se as provas são suficientes são os órgãos, no caso, o Ministério Público, a Justiça. Eu acredito que, pelo menos, indícios concretos surgiram, sim. Surgiram de que, pelo menos, houve uma má gestão da pandemia na aquisição de vacinas, em várias passagens que a CPI tem demonstrado desde o início dos trabalhos até hoje. Mas quem vai... efetivamente bater o martelo e dizer que se as provas são suficientes, vai ser a justiça provocada pelo Ministério Público, né? Porque ao final dos trabalhos, a CPI encaminha o relatório, encaminha as provas para esses órgãos.
Mas certamente, de alguma forma, essa comissão mexeu com a cabeça da população, né? De repente, abriu um pouquinho os olhos de muita gente.
Não há dúvidas, não há dúvidas. São muitos depoimentos colhidos, muito documento, aliás, é um calhamaço absurdo de documentos, né? Os técnicos têm se debruçado sobre esses documentos dia e noite, e quando for fazer o relatório, que tem a organização dos documentos, a ordem cronológica dos fatos, dos depoimentos, aí fica ainda mais claro quando você vê no papel, e aí com certeza os órgãos vão poder apurar melhor e mostrar se realmente... Há provas contundentes, né, de contaminação, né, por parte do executivo nessa gestão, né? Nessa compra da vacina, se há crimes, se há ilícitos administrativos.
E se houver, doutora, assim, num cenário de que há, de fato, ilícitos, de que existam culpas e provas o suficiente, o que que acontece?
Aí o negócio pega, né? Aí que, né, usando aqui um ditado da parte criminal, havendo provas, aí vão ter consequências jurídicas e essas consequências não são brincadeira, né? A gente tem um sistema de controle, eu sempre falo, né, para os meus alunos e para os clientes também, que o que não falta no Brasil são instâncias de controle e leis que permitem esse controle. Então, você tendo prova, quais são as consequências que podem ocorrer? Pode ocorrer consequências na esfera penal, na esfera administrativa, por uma improbidade administrativa, por exemplo, na esfera política, porque pode dar ensejo até um impeachment por crime de responsabilidade, né? Dependendo se tiver prova de lesão à probidade administrativa. Então, assim, consequências não faltam, fora as consequências civis, né? Como bloqueio de bens, como ressarcimento de valores. Então, assim, o nosso sistema, a lei nós temos, né? Se a gente é um país hoje corrupto, não é por falta de sistema de controle, com certeza.
Ô, doutora, e sobre essa rixa que a gente tem acompanhado entre o Executivo e o Judiciário? Hoje o presidente Bolsonaro desistiu do impeachment do ministro Barroso, de acordo com bastidores políticos. Qual é a sua visão sobre este recuo?
Acho que talvez seja uma decisão de melhor como se diz, de melhor reflexão, né? Essa tensão entre poderes, ela não é boa, né? Não é boa para a população, a gente está vivendo um momento muito grave, né? A pandemia começou a ceder, mas a gente tem consequências econômicas da pandemia gravíssimas. Então, hoje a gente tem desemprego, tem inflação, será que é o momento mesmo dos poderes brigarem entre si? O momento não é propício para isso, não seria o momento da população estar colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas, né? Sem ter uma prova. Então, assim, eu vejo, talvez, como um ato de reflexão. E também o protocolo do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele repercutiu negativamente com várias entidades, colocando nota de repúdio, né? A OAB, várias universidades, a Universidade de Brasília, Associação dos Magistrados do Brasil, várias entidades de peso, com juristas, juristas de peso também. Então, talvez isso provocou uma melhor reflexão por parte do chefe do Poder Executivo. Apesar de que o fato dessa notícia ter saído não garante que ele não venha a entrar, né, com o pedido. Mas, por enquanto, né, talvez seja um recuo estratégico de melhor reflexão.
Muito bem. Conversamos com a advogada especialista em Direito Constitucional, Marilene Matos. Doutora, brigadão mais uma vez. Excelente tarde para a senhora.
Boa tarde.
São 4 horas e 22 minutos, vamos mudar um pouquinho de assunto. Na tarde de hoje, o governo de São Paulo anunciou a aplicação da terceira dose no público que possui mais de 60 anos. Para isso, eu chamo ao vivo Nani Cox, que está no Palácio dos Bandeirantes. Tem mais informações para a gente. Nani, boa tarde. Como é que vai funcionar a aplicação dessa terceira dose?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, essa terceira dose ela vai ser aplicada a partir do dia 6 de setembro, justamente como você disse, na população que tem mais de 60 anos, que é um público estimado já em 900 mil pessoas. Essa dose adicional vai ser aplicada 6 meses depois da segunda dose. Então, portanto, 6 meses depois que as pessoas tiverem completado aquele esquema vacinal. Então, portanto, fechado ali as duas doses. Isso porque é a partir do 6º mês que tem se verificado que há uma possibilidade de redução dos anticorpos, né, desse sistema de defesa contra o coronavírus. O posicionamento aqui do Comitê Científico, né, o antigo Centro de Contingência do Estado, é que a terceira dose seja da vacina que estiver disponível no momento. Portanto, vai haver aí uma mistura de marcas. Então, portanto, se alguém tomou, por exemplo, a Coronavac nas duas primeiras aplicações e na hora só tiver a Pfizer, então ela vai tomar e aqui no estado vai ocorrer desta forma. Também quando chegar a vez de pessoas que tomaram a Janssen, porque o planejamento do estado é completar isso também para pessoas mais jovens, mas mais na frente, essas pessoas que tomaram a Janssen também vão receber uma dose adicional. Eles devem definir aqui a equipe de saúde do governo ainda sobre a questão dos imunossuprimidos e devem anunciar até sexta-feira junto com o cronograma. A previsão é que esse escalonamento da terceira dose seja feito de acordo já com os mesmos critérios que foram utilizados anteriormente. Então, portanto, começando em idades mais avançadas e aí avançando para as pessoas mais jovens. Em relação aos imunossuprimidos, quem deve ter prioridade desse grupo de pessoas com o sistema imunológico comprometido são os pacientes transplantados, porque o governo, os cientistas, né, têm percebido que esse grupo é o mais prejudicado, aí, que tem tido um resultado um pouquinho pior. A gente tem uma diferença aqui, né? Vai ter uma carteirinha a mais que vai ser dada. Todo mundo que recebeu já a primeira ou a segunda dose viu que recebeu um cartãozinho verde, né? Então, o da dose adicional será um cartãozinho azul também, bem semelhante ao cartãozinho anterior. Quem já se cadastrou no Vacina Já não vai precisar fazer nenhum cadastro novamente. Quando chegar a data que deve ser anunciada em breve, é só se dirigir a um posto de saúde e já receber essa dose adicional. Mais cedo, né, a gente lembra que o Ministério da Saúde, ele chegou a anunciar que faria essa terceira dose, mas deixou de fora a Coronavac. Quem foi questionado sobre esse assunto em coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes foi o presidente do Butantan, Dimas Covas, que respondeu.
Esses ataques repetidos à Coronavac não são novidades, né? Nós convivemos com isso quase que diariamente, vindo do governo federal, especificamente do presidente da República e do ministro Queiroga agora, que está aí fazendo esse movimento. Existem já estudos, né, de essa sucessão de vacinas diferentes, inclusive com a Coronavac. A Coronavac, ela acrescenta como terceira dose, isso já publicado, inclusive, um aumento de até cinco vezes a estimulação de anticorpos. Então, isso não está baseado em regra técnica, não é um fato científico, é uma preferência do ministro para atingir, obviamente, a Coronavac.
A equipe de saúde aqui do governo também estuda a antecipação do intervalo das duas doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, mas ainda não fez nenhum anúncio porque eles não sabem se isso vai ser possível devido ao quantitativo de doses, também algo que deve ser anunciado em breve. Essas duas questões, né, Kalina, tanto da terceira dose quanto da antecipação do intervalo entre as duas aplicações para quem já recebeu a primeira, elas têm em vista evitar aí que a Delta se propague ou que a Delta tenha aí um impacto nas internações e volte a pressionar o sistema de saúde, volte a trazer novas ondas da pandemia. Aqui em São Paulo, o que o governo diz é que ainda não tem a prevalência dessa variante. A gente tem, por enquanto, 266 casos da Delta que foram identificados e, por enquanto, também não há nenhuma diferença, não há nenhum impacto relevante nos números de casos, internações e óbitos. Inclusive, a gente teve uma atualização aqui desses números. A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no estado está em 37% e em 36% na Grande São Paulo. São 3.617 pacientes internados em UTIs e 3.515 em enfermarias. Quando a gente vê a última semana epidemiológica, que foi encerrada no último sábado, em comparação com a semana anterior, teve uma redução de 12% nos casos, também 12% nas internações e 10% nos óbitos. Kalina.
Diretamente do Palácio dos Bandeirantes para o Jovem Pan agora. Obrigada, Nani. Bom trabalho para você. E o Ministério da Saúde também fez um anúncio sobre a terceira dose ou dose de reforço contra a Covid-19 em setembro. Antônio Maldonado tem os detalhes.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a Jovem Pan. Olha, o Ministério da Saúde atendeu aí a pressão e em meio aí a possibilidade de novas ondas de infecção pela Covid-19 por conta da variante Delta, anunciou então hoje que vai começar a aplicar a partir do dia 15 de setembro, ali da segunda quinzena do mês que vem, uma dose de reforço para vacinados, já vacinados contra a Covid-19. A ideia inicial é que idosos com mais de 80 anos e pessoas imunossuprimidas, ou seja, que têm problemas de imunidade, sejam os primeiros contemplados, então, com essa terceira dose da vacinação. para que o cidadão, enfim, receba essa terceira dose, é preciso que já tenha 6 meses da aplicação da segunda dose da vacina. Essa é uma das regras estipuladas pelo Ministério da Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela diz que não há uma orientação clara, uma definição sobre essa possibilidade de aplicação dessa dose de reforço, dessa terceira dose. Mas já há estudos, sim, que comprovam a eficácia, que a aplicação dessa dose de reforço aumenta e muito a imunidade da pessoa que recebeu a vacina. Então, por isso, o Ministério da Saúde tomou essa decisão e anunciou, confirmou essa decisão na manhã desta quarta-feira. Então, a partir da segunda quinzena do mês que vem, idosos e imunossuprimidos que já têm mais de 6 meses que tomaram a segunda dose da vacina, idosos esses com mais de 80 anos, é bom frisar, já poderão tomar essa dose de reforço. A expectativa, a ideia é que sejam aplicadas nessa dose de reforço apenas vacinas da Pfizer. Se não tiver disponível a vacina da Pfizer, poderá ser aplicada a vacina da AstraZeneca ou da Janssen. A vacina da Coronavac não está sendo considerada para essa dose de reforço porque ela tem uma tecnologia, digamos assim, diferente dessas outras vacinas, da Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca. Então, a ideia é justamente garantir aí uma imunidade maior ao coronavírus, à Covid-19, diante dessas novas cepas que a gente vem acompanhando, que vem surgindo em todo o mundo. Além de anunciar essa possibilidade aí, o início dessa vacinação de reforço, da aplicação da terceira dose da vacina a partir de meados do mês que vem, o Ministério da Saúde também confirmou hoje que vai diminuir o prazo de aplicação entre a primeira e a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Atualmente esse prazo é de 12 semanas e o Ministério da Saúde vai reduzir então esse prazo para 8 semanas. Tudo isso é uma reação do Ministério, que está de olho ali a possibilidade de novas ondas da Covid-19, principalmente por conta da variante Delta. Então o Ministério da Saúde já age para tentar agilizar a imunização completa da população brasileira e também garantir um reforço para pessoas que foram imunizadas já há algum tempo e podem sim precisar de um reforço, de uma ajuda, enfim, em caso de contraírem o coronavírus. Então, o Ministério da Saúde faz 2 anúncios importantes nesta quarta-feira, que é: o Brasil vai aplicar a terceira dose de reforço na população, pelo menos e por enquanto nos imunossuprimidos e em quem tem mais de 80 anos, e também vai orientar os estados e municípios a diminuírem o prazo de aplicação entre a primeira e a segunda dose das vacinas da Janssen, das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, justamente aí também para tentar agilizar a imunização completa da população brasileira.
Valeu, Maldonado. São 4 horas e 32 minutos. Vamos para um rápido intervalinho, mas na volta vamos conversar com o infectologista sobre essa dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Voltamos já, já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. Independência dos três poderes, judicialização política, liberdade de expressão e do pensamento e a crise nas instituições. Nesta segunda, 9:30 PM, o advogado Ives Gandra Martins vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura
debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmica.
No pique.
Meu Deus.
Exclamação.
Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou a Média Futebol Clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9:30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
Jovem Pan, agora.
Quatro horas 35 minutos, você acompanha ao vivo o Jovem Pan agora e eu te agradeço a audiência. Voltamos a falar sobre a aplicação da terceira dose. Convidamos então o infectologista Marcelo Simão. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Imagina, prazer é nosso, doutor. Bom, primeiramente, por que começar a aplicação da terceira dose antes mesmo de finalizar a segunda dose no público geral, doutor?
Bom, sem dúvida alguma, esse anúncio do Ministério da Saúde é bem-vindo. Eu vou explicar por quê. Nós estamos terminando a primeira dose na população adulta acima de 18 anos. Né? Esperamos que até a segunda metade de setembro todo mundo tenha acima de 18 anos. Né? Aqueles que quiseram vacinar estarão vacinados. A segunda dose é automática, né? À medida que os profissionais... forem aplicando as doses, a segunda dose vai ser aplicada e nós vamos aumentando a população com imunização completa. Entretanto, nós sabemos que algumas vacinas, depois de 6 a 8 meses, elas vão perdendo a eficácia. Então, os grupos mais vulneráveis, como os pacientes idosos, os pacientes imunodeprimidos, necessitam, isso já está demonstrado por vários trabalhos da literatura, de uma terceira dose. Então, eu acho bastante interessante a divulgação hoje do Ministério, mas eu espero que esse cronograma do Ministério não termine aí. Eu acho que todos os idosos acima de 60 anos têm que receber uma terceira dose, principalmente sabendo que a grande maioria deles recebeu a Coronavac, e a Coronavac a gente sabe que a eficácia é menor e que... ela realmente perde muito dessa eficácia ao longo dos meses. Outro aspecto que a gente espera é que haja um cronograma para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que há 18 meses estão em combate à pandemia, né, nos hospitais, tentando salvar vidas. A maioria foi vacinada também com Coronavac e nós necessitamos, né, me incluo nisso, de que seja feita uma terceira dose também deste grupo.
Bom, doutor, agora o que eu não entendi, se bem que o senhor falou, a Coronavac ela tem uma eficácia menor, porque o Ministério da Saúde indica essa dose de reforço com as vacinas da Pfizer, preferencialmente, e como alternativa AstraZeneca e Janssen. E eu gostaria de entender por que não a Coronavac. Nem se mencionou a Coronavac.
Existem estudos feitos na China, pela própria empresa, na Sinovac, que mostra que uma terceira dose da Coronavac também aumenta o título de anticorpos em 5-6 vezes. Mas a eficácia da Pfizer ou da AstraZeneca é muito melhor. Então, o aumento dos anticorpos é mais de 10 vezes. Então, a preferência, e isso já existem estudos demonstrando que você melhora a eficácia fazendo uma vacina de melhor performance, que utilizando a Pfizer ou a AstraZeneca, nós teremos uma, vamos dizer assim, um booster, uma imunidade muito melhor com a terceira dose. Então, o aproveitamento é muito melhor se uma dessas duas vacinas forem feitas. Veja o exemplo do Uruguai e do Chile, tá? Que estão fazendo naqueles pacientes que tomaram Coronavac, ou AstraZeneca, ou Pfizer.
Doutor, e sobre a redução do intervalo das vacinas da Pfizer e AstraZeneca, o senhor considera uma boa ideia também?
Excelente ideia, porque nós vamos acelerar a segunda dose. Precisamos estar com um percentual maior da população imunizada, completamente imunizada com as duas doses. Não vai se perder muito da eficácia no fato de você diminuir o intervalo entre as duas doses. Na Pfizer, o intervalo ideal é até de 3 semanas. Então, passar para 8 semanas, não se perde absolutamente nada. Na AstraZeneca, varia de 4 semanas a 12 semanas. Então, vai ser feito no intervalo médio, com 8 semanas. Então, eu acho que é bastante desejável e nós vamos acelerar o percentual de pessoas que tomaram a segunda dose e que estarão completamente imunizadas.
Bom, e em São Paulo, o governo optou por iniciar aplicando a terceira dose no público com mais de 60 anos e, por enquanto, deixando de lado os imunossuprimidos. Doutor, é uma boa decisão ou este último público também deveria ser priorizado nessa primeira leva aí?
Veja bem, nós não temos vacina para todo mundo, este é o problema. Tá? São milhões e milhões de doses, se nós formos incluir todos os idosos, os imunodeprimidos, os profissionais de saúde. Milhões e milhões. Na verdade, é uma dose só, né? Não vamos ter que aplicar uma segunda, basta uma dose. Eu acho que isso pode ser feito escalonado, quer dizer, você inicia pelos idosos, pode começar até pelos 80 anos, 70 anos, 60 anos, depois profissionais de saúde, imunodeprimidos. Eu acho que se houver uma logística boa, o Ministério é capaz de vacinar até o fim do ano, revacinar, vamos dizer assim, toda essa população, sem dúvida.
Muito bem, doutor. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jovem Pan Agora. Obrigada, excelente tarde para o senhor.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada. Bom, então a gente segue para Brasília, nesse momento, uma coletiva com Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde. Vamos acompanhar.
População adulta, né, acima de 18 anos, com essa estratégia nós vamos avançar com a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e Pfizer, e a expectativa é que no final de outubro toda essa população adulta ela seja integralmente vacinada. A outra decisão foi aplicar um reforço nos idosos acima de 70 anos. Então, esses idosos acima de 70 anos que tiverem tomado a última dose da vacina há 6 meses, eles serão chamados para aplicação desse reforço. E, com isso, nós vamos buscar uma proteção maior contra, sobretudo, essa variante Delta, que aqui já falei para vocês, que é uma variante de preocupação. Nos países onde essa variante Delta tem transmissão comunitária, tem havido maior problema nos idosos e naqueles que não foram ainda vacinados. No Brasil, felizmente, a população ela é muito aderente à campanha de vacinação, apesar de termos cerca de 8 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose e não voltaram às salas de imunização para tomar a segunda. Aproveito a oportunidade para convocar todos que procurem as salas de vacinação para tomar a segunda dose de vacina. Então, vacinando esses idosos com esse reforço, nós vamos ter uma proteção adicional. Isso a ciência já mostra que há um aumento de anticorpos e isso melhora a condição de defesa da população. Outro grupo que vai precisar tomar uma dose de reforço são aqueles que são imunossuprimidos. Exemplos, os transplantados. Então, esses, após 28 dias da última dose, eles serão chamados para tomar um reforço. O imunizante que será usado para o reforço é a vacina Pfizer. E aí vem a questão da intercambialidade. Anteriormente, a intercambialidade estava prevista somente em uma condição: gestantes que haviam tomado a vacina AstraZeneca, pelos motivos que nós já fizemos alusão no passado. Agora, nós vamos fazer a intercambialidade com a vacina da Pfizer. Dois motivos principais. Primeiro, porque essa vacina ela foi já testada em regimes de intercambialidade. Segundo, porque é uma vacina que está aprovada na maioria das grandes agências sanitárias do mundo. E terceiro, porque o Ministério da Saúde se programou para adquirir uma quantia bem expressiva de doses dessa vacina, e ela tem chegado no Brasil obedecendo um critério de tempestividade que nos dá segurança para tomar essa decisão. A AstraZeneca, que também encurtamos o período que era antes de 12 semanas, agora para 8 semanas, há doses disponíveis. Vocês sabem que o Brasil já tem a transferência de tecnologia, a Fiocruz já começa a produzir o IFA Nacional, porém ainda não tem condições de produzir doses em escala. Foi por isso que o Ministério adquiriu o IFA, que é originário da China, que continua sendo produzida a vacina AstraZeneca com o IFA originário da China. E pelas expectativas que nós temos de entregas, é possível reduzir essas doses. Se por acaso houver algum tipo de problema, algum atraso com as entregas da AstraZeneca, esses que tomaram a AstraZeneca devem continuar com o intervalo de 12 semanas. E se por acaso, nessas 12 semanas, houver algum tipo de questão de abastecimento, aí sim estaria autorizada a intercambialidade para a aplicação da vacina Pfizer com a AstraZeneca. No final do mês de outubro, começo do mês de novembro, nós devemos ter uma resposta de um estudo que o Ministério da Saúde encomendou e que é realizado em parceria com a Universidade de Oxford, que tem recrutado pacientes em dois centros, na Unifesp, em São Paulo e na Bahia. Esse estudo, como já que mencionei para vocês, ele vai testar estratégias de indivíduos que tomaram a vacina Coronavac, aplicando uma terceira dose de Coronavac, ou de AstraZeneca, ou de Pfizer, ou de Janssen. Então, com essas respostas científicas, nós vamos direcionar os rumos do Programa Nacional de Imunização em relação a essa dose de reforço. Finalmente, eu queria destacar a importância de defendermos a soberania do Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização é um patrimônio de todos os brasileiros. E o Ministério da Saúde tem discutido os assuntos que são alvos da atenção do nosso programa de imunização, ouvindo os especialistas da CETAI, que são pessoas qualificadas, conhecimento de todos, de grande respaldo científico, com a representação de CONAS e CONASEMS. Então, se seguirmos o que o Programa Nacional de Imunização define em relação aos rumos da Campanha Nacional de Imunização, é a garantia que vamos ter um sucesso ainda maior que já temos no presente momento, ou seja, defender a rigidez e a soberania do Programa Nacional de Imunização. É claro que nós somos uma grande nação, nós temos 27 unidades na federação, 26 estados e o Distrito Federal, nós temos mais de 5.570 municípios e tem secretários de muita qualificação técnica, são pessoas que também estão muito empenhadas em obter os melhores resultados, mas se cada um quiser criar um regime próprio, o Ministério da Saúde, lamentavelmente, não terá condição de entregar doses de vacinas, não é? Então, temos que nos unir aqui para falar a mesma língua e aí seguiremos célere, né? Se cada um quiser fazer seu próprio regime, Natália, você está tomando aí sua água, não vai dar, porque nós não vamos conseguir entregar essas doses. E não adianta ficar noticiando na imprensa que o Ministério atrasou, que faltou dose, porque se for diferente, vai faltar dose mesmo. E não vale ir para a justiça. O direito de ir para a justiça é um direito universal, é constitucional. Mas o juiz não vai assegurar dose que não existe. Não vai. O que nós queremos aqui é que a nossa campanha ela siga de maneira equânime, atendendo todos os estados. O Brasil é uma só nação, é um só povo. Lá na Serra da Pacatuba, aqui do meu amigo Williams, é pacatubenses que chamam, Williams? Então, os pacatubenses têm o direito ao mesmo acesso da vacina do que aqueles que estão lá em São Paulo, lá em Barretos, que eu tive lá essa semana e é fantástico. Então, nós vamos seguir juntos. Não adianta um estado estar vacinando com 18 anos e o outro estar com 30. Não dá para fazer assim. Se a gente decide aqui que os profissionais ou os trabalhadores de saúde, nesse momento, não serão contemplados com essa dose de reforço, não vale uma demagogia vacinal de estado A ou B querer dizer que vai aplicar doses em trabalhadores de área de saúde. Não dá, porque isso foi discutido amplamente na CETAI. Eu mesmo tinha um ponto de vista e o que prevaleceu foi a decisão da maioria. E eu sou o ministro da Saúde e me submeto às decisões técnicas. Então, todos devem se submeter. No momento que tivermos uma evidência científica sólida em relação à aplicação em determinados grupos, que nós tivermos as quantidades de doses suficientes, nós vamos chamar vocês aqui da imprensa e falar para a população brasileira. Aliás, como temos sempre feito, essa foi a recomendação que eu recebi do presidente da República. E eu vou cumprir. Fazer política de saúde, não fazer política na saúde. Então, obrigado a vocês. Eu vou pedir ao Rodrigo Cruz para que ele fale sobre as disponibilidades de dose. Depois eu vou passar para a secretária Rosana e abrir a palavra para o meu amigo Ismael Alexandrino, do CONAIS, que é o secretário estadual de saúde de Goiás. Destaco, faz um excelente trabalho. E para o William Meis, que é o presidente do CONASEMS. Rodrigo.
Obrigado, ministro. Boa tarde. Vou trazer só alguns números para exemplificar a segurança na tomada da decisão. Então, agora no mês de agosto, como o ministro coloca, expectativa de receber essas 60 milhões de doses. Queria destacar que o Butantan já recebeu o saldo remanescente para a conclusão do nosso segundo contrato com 54 milhões de doses. Então, essas 60 milhões de doses somadas a esse saldo, a gente perfaz um total de 80 milhões de doses entregues no mês de agosto. Então, estamos aguardando somente a liberação dessas doses que já estão em solo brasileiro com o Butantan. Isso sendo liberado, a gente chega a esse total de 80 milhões de doses no mês de agosto. Com esse quantitativo, a gente consegue, até o dia 15, entregar doses suficientes para imunizar toda a população adulta do país. Então, algo da ordem de 160 milhões de doses distribuídas como dose D1. Então, a partir do dia 15, a gente consegue distribuir esse quantitativo de doses suficientes para imunizar, então, toda a população adulta do Brasil, uma população de algo aproximadamente de 160 milhões de brasileiros. Se encaixam nesse grupo que o ministro coloca, que se tomou a decisão acima de 70 anos com 6 meses de D2, até o dia 15 de setembro é uma população de 1,1 milhão de brasileiros. Até o final do mês, soma-se a esse 1,1, 1,2 milhão de brasileiros, né? Então, como a gente teve a campanha de imunização iniciando em janeiro, mas ganhando corpo com o passar do tempo, a gente, então, nessa primeira quinzena de setembro, 1,1, na segunda quinzena, 1,2 milhão de brasileiros. Então, destinaremos doses suficientes para poder imunizar essa população nesse período. Para o mês de outubro, temos mais 7 milhões de brasileiros que se encaixam nesse perfil, nesse parâmetro que o ministro coloca, acima de 70 anos, imunodeprimidos, com D2 há mais de 60 anos, para o caso acima de 70 anos e para o caso de imunodeprimidos, 28 dias. E em novembro, 1,6 milhão de brasileiros. Setembro, expectativa de receber cerca de mais de 60 milhões de doses, né? Vamos receber 36 doses da Pfizer, o complementante de doses da Fiocruz. É possível que diminua um pouquinho por conta dessa antecipação do Butantan, estamos só aguardando essa confirmação. Mas, enfim, esses são os números, ministros, que nos dão segurança para seguir com essas medidas que foram pactuadas ontem. Então, teremos aí, no dia 15, distribuição de doses suficientes para imunizar toda a população brasileira com D1, e temos conforto suficiente em função do recebimento de doses da Pfizer para cumprir o primeiro contrato, expectativa de receber mais 27 milhões de doses. Então, entre o dia 15 de setembro até o final do mês, serão mais 27 milhões de doses da Pfizer a serem entregues, que serão utilizadas, então, para poder suprir essa demanda. E é importante frisar que esse é o único imunizante que a gente teria disponibilidade para esse período para D1, né? A Pfizer, porque a gente tem a Janssen com a primeira entrega prevista para outubro, estamos fazendo todo o esforço para uma tentativa de antecipação dessas doses, em função do avanço que a gente teve na imunização com a AstraZeneca. As doses que chegam hoje são para completadas a imunização dos brasileiros, e com a finalização do contrato do Instituto Butantan, a gente também vai utilizar essas doses, como eu coloquei, para finalizar a imunização de toda a população adulta. Então, por isso que a gente coloca preferencialmente a Pfizer, porque será o imunizante nesse período que a gente terá a disponibilidade para aplicação desse grupo selecionado. E como o ministro coloca, é uma decisão que foi tomada com base no cenário epidemiológico. O melhor cenário é que se tome essa decisão com o estudo científico pronto. Então, quando o estudo científico ficar pronto, foram 1.200 brasileiros selecionados, voluntários, de diversas faixas etárias.
Bom, vocês para que a gente possa... acompanham aí ao vivo a coletiva do Ministério da Saúde com Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, e também o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, explicando sobre a aplicação da terceira dose, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Agora são 4 horas e 56 minutos, 4 para 5. Jovem Pan agora fica por aqui. Você fica em seguida com o 3 em 1. Agradeço a sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.